Nosso Rock, o local da cena underground.
Fala galera, tudo bem com vocês? Tá começando agora mais um Nosso Rock, programão descolado que rola todas as quartas às 18h30 e fala sobre diversos temas da cena underground. Eu sou o Jeff.
E eu sou a Mel. E pessoal, lembrando que o programa por enquanto será nesse formato online, mas vocês poderão seguir interagindo com a gente no Facebook, no Instagram, no Nosso Rock Rádio, deixando seu recado, comentário ou sua dúvida que a gente responde durante a semana, fechou? E para abrir a conversa de hoje, fala, Jé, qual que é o nosso tema?
Nosso tema de hoje é como inovar no momento da quarentena. E para falar sobre isso, a gente convidou a Rio Vist, o Vlad, eu esqueci o sobrenome do Vlad, mas é o Vlad, e o Ed, integrantes da banda You Just. Sejam bem-vindos ao programa, pessoal.
Obrigado
pelo convite.
Beleza, é isso aí. Bom, e pessoal, a gente vai começar o bate-papo e nesse começo eu queria saber assim de vocês, as coisas mudaram drasticamente aí desde o início da pandemia, né? E como é que vocês estão vendo esse cenário musical atual aí da cena curitibana?
Olha, difícil, né? Porque quando você não tem onde tocar, e o underground, as bandas autorais, elas dependem muito do espaço para poder tocar, do espaço ao vivo. Sem esse espaço ao vivo, fica limitado a você correr atrás da internet, né? É tentar se divulgar através da internet, não é um trabalho muito fácil, né? Então, a pandemia, ela atrapalha um pouco isso, porque galera, o pessoal que faz música gosta de estar ensaiando, tocando, se juntando, compondo, né? E a pandemia dificulta todo esse tipo de coisa.
Que afasta um pouco, né?
Isso.
Mas também abre um outro leque que a gente tem explorado muito aqui na nossa banda, que é a criatividade em casa, né? A gente tem ideias, continua tocando e tendo ideias em casa. E utiliza também as plataformas para encaminhar ideias e compor músicas. A gente tem composto músicas online, mandado trechos de músicas para cada um, e cada um compõe em cima, enfim. Também acabou ativando bastante esse lado internet, assim, essa ferramenta para fazer composição, né? Apesar de não ter apresentação ao vivo, mas a composição tá rolando.
Entendi.
Viu?
Mas alguém sente.
Surgiu para, eu queria dizer que surgiu para a gente também uma situação completamente diferente, que é a questão de live, né? Então, assim, a gente ainda não fez, mas fomos convidados para pelo menos uma, então já negociando uma outra, que é festival de bandas, né? Lives de banda, na verdade. A princípio, nacional, e estamos conversando com o pessoal para fazer live a América Latina, né? Então, para a gente é uma coisa bem... É tudo novo, né? Vamos ver o que vai rolar, mas a gente está bem animado com tudo isso. É uma coisa diferente da substituição, né? Você vai fazer um show, na verdade, de um modo diferente, né?
Entendi.
É um festival ao vivo, né? São várias bandas, tem organização, tem organização, só que não é um local fixo, né? O público vai ver isso ao vivo, né? Vai se ligar na página da banda ou na página do festival. Uma semana passada agora, que é um festival grande da América Latina, e esse festival vai rolar novamente, e esse que nós vamos participar, que está começando a divulgação agora, chama Alternative Live Festival, que vai ser no dia 13 e 14 de junho, e a gente vai fazer uma live às 16h30 no dia 14. Tá? Então o festival vai reunir várias bandas da cena, Brasil inteiro, né? São Paulo, Rio de Janeiro.
Uhum.
E o pessoal, todo mundo vai ter ali 30 minutinhos para fazer um show ao vivo ali pra galera, sem custo nenhum.
Ah, que da hora, a gente vai estar divulgando aí também.
Legal.
Obrigado.
E galera, vocês acreditam que é possível manter a proximidade com o público mesmo nesse momento de distanciamento?
Ah, isso é interessante. É, na verdade, assim, justamente por questão da internet, você acaba se forçando mais a trabalhar um pouquinho mais, né, pela banda. E você acaba movimentando mais as suas redes sociais, as suas páginas. Mas... tanto por isso que as pessoas começaram a chutar aí o Justin nesse período para participar de festivais, mas muito mais gente conheceu a banda nesse período. Eu não sei se propiciou a curiosidade das pessoas, estão mais em casa, tem mais tempo de ouvir as coisas, pesquisar e tudo mais. Mas assim, como se diz, né? São dois lados da mesma moeda, né? Por um lado, você não pode sair, divulgar teu show, fazer um show para as pessoas, mas por outro lado, tem bastante gente ainda trabalhando, né? E o público vindo a conhecer o teu trabalho e tudo mais. Então, eu acho que dá para trabalhar assim também, né? Quando você tem as casas abertas para você tocar, você faz os dois. Mas quando você não tem, você acho que se dedica um pouquinho mais a divulgação da banda. Enfim, né? Eu acho que tudo está se adaptando, né?
Entendi.
Todo mundo vai ter que se adaptar, né? Todo mundo vai ter que se adaptar.
Sim, com certeza. Já estão começando, na verdade, né? E falando nisso, em adaptação, como é que vocês estão fazendo para ensaiar? Vocês estão ensaiando? A gente até conversou ali, o Vlad mostrou fora do ar ali o local de ensaio da banda. Como é que vocês estão fazendo aí durante esse tempo?
Olha, a esposa do Hélio não deixa nem ele pegar o elevador.
Não é bem assim, mas é quase assim.
É uma brincadeira, né?
Não, tá tranquilo. Já posso
A gente tem uma curiosidade, né? Com relação a essa questão do ensaio que você falou, né?
Uhum.
A gente ensaia em casa, a gente sai baixinho e tal, pra não comer o vizinho. Mas no caso específico da Just, para a gente chegar onde a gente chegou para gravar o primeiro trabalho, essas oito músicas, né? Como o Ed viaja muito por conta do avião, né? E o outro guitarrista, que é o Ito, né? Beijo, Ito, saudade de você, viu, Ito?
Beijo, Ito.
Ele também acaba viajando um pouco por conta do trabalho dele, né? A gente começou a banda em 2017 e a gente foi gravar o trabalho em 2019, no comecinho do ano, mais ou menos, ali que a gente funcionava. Uhum. Nesse período, entre 2017 e 2019, a gente se reuniu 5 vezes para compor as músicas, para ensaiar. Até que um dia que o Ed falou assim, gente, se a gente não gravar, a gente vai perder esse trabalho. A gente estava achando legal, né?
Sim.
O que ele e o Ito, o guitarrista, fizeram? Eles se reuniram, gravaram as bases em clique e mandaram para mim. Eu fui pro estúdio e gravei. Eu não vi o Ed, não vi o Ito, só vi a minha esposa, que é eu, né? Depois ela foi gravar a voz, ela não viu o Ed, eu não vi o Ito, ninguém viu. E o disco ficou pronto. Então, acho que antecipadamente o Justin já estava prevendo tudo isso. Né? Deu um jeito, não sei como, aí, de se casar, né? E até mesmo quando a gente tem feito show, às vezes o Ed está viajando. E às vezes a gente não consegue ensaiar, mas a gente chega lá para tocar e tudo dá certo. Eu acho que tudo é uma questão de comprometimento do trabalho que você faz, né? Tentar ser o melhor possível do que você está fazendo.
Isso é verdade.
E parte disso é culpa do nosso maestro, que é o Ed, que ajuda a gente muito nesse direcionamento. É o jeito, né? A gente tem que se reinventar.
Não vou fazer, né?
Essa é a palavra do momento, né?
Exatamente.
Por isso que eu bebo.
Saúde, tá certo.
Ajudou a tua resposta?
Sim, não. Foi boa.
Ah, eu queria falar uma coisa.
Fale, pode falar.
Eu sinto falta de ensaio, tá?
Isso é uma indireta, né?
É uma indireta.
É uma direta.
É uma direta, bem na cara, né?
Bem direta.
Não, mas a gente vai voltar agora nessa aqui. Na verdade, assim, falando bem a real, todo mundo ficou isolado e seguiu recomendações no começo, né? Principalmente os primeiros 60 dias, né? Agora a gente já tá vendo que vai ter que encarar a coisa com álcool gel e máscara mesmo, não tem jeito, né? Tem que seguir a vida.
É, vamos ter que dar uma adaptada aí.
É.
E assim, e ultimamente a gente tá vendo muitas lives diferentes em vários estilos musicais. Vocês acreditam que essa é uma maneira eficiente pra manter o pessoal ligado? Tipo...
Na verdade é uma ferramenta a mais, mas que é eficiente, eu não acredito que seja.
Entendi.
Nada substitui o calor humano, né? Que é o que a gente tem mais sentido falta nessa pandemia. Você encontrar as pessoas, né? O bar, o show, é uma terapia, é como se fosse um psiquiatra, um psicólogo, né? Você vai lá, encontra as pessoas, se diverte, extravasa, né? Casa é casa, né? Eu acho que a live é até pior do que você comprar um DVD, às vezes, né? Porque na live, no DVD, você tem um público ali, no show ao vivo, né? Que foi gravado, você tem que... Né? Na live nem isso tem.
Entendi. É que você perde aquela proximidade, que é muitas vezes o que mantém o calor, né? Que mantém o combustível.
A emoção.
É. Isso é fato.
Sim, isso ajuda muito a banda, né? Porque você tá fazendo uma live, você tá dentro de um estúdio, por exemplo, você e seus companheiros trabalhando ali não tem aquela, né, aquela gana de você tocar, né? A energia do público ajuda muito o desempenho da banda. E numa live você conta com a tua emoção de tocar com teus camaradas, né?
Uhum. Perde um pouco.
É, tem um trabalho mental, né? Você tá tocando pra uma câmera, né? Então você tem que ter um trabalho mental pra desempenhar, de certa forma, como se estivesse vendo um público, né? Interagindo com o público, apesar de você não tá vendo, mas tem alguém te assistindo, então você quer transmitir energia também, né? De certa forma, mas é bem mais difícil que... Não se compara com um show ao vivo, né? Alguém cuspindo na tua cara ali perto.
Sim, sim.
Cuspindo na cara foi boa.
É, show underground, né? É show underground.
É, underground. É que nós três também fazemos parte da Kenman Club, né? Que é a cover, né? E a gente também toca em lugares maiores, né? Então, mais público, né? É diferente do underground, a questão do cover, né? A emoção é a mesma. Subir no palco, tocar para as pessoas é impagável, é maravilhoso. Não tem. Acho que tocar ao vivo é uma coisa que às vezes você chega cansado, muitas vezes você está morto, né? E daí você sobe no palco, terminou o show de 2 horas, você não sabe onde você tiver. Porque você já chegou muito cansado, né?
Uhum.
Teve que montar equipamento que cansa muito. A gente, ninguém tem road aqui, ninguém é famoso, né? E quando você sai do palco, você sai completamente revigorado, novo, feliz da vida. Isso aí, acho que não tem vídeo que vá pagar isso, né? Trazer essa emoção.
E galera, nesse momento, como que vocês acham? Como que é para as bandas independentes, assim?
Acho que o momento é divulgar pela internet, procurar os canais. Tem muita gente fazendo muita coisa. Tem muito grupo de jovens tendo páginas, seja de rock, de dark, de punk, de gótico, de repente. Tem muita gente tendo página de rap, ou trabalhando com produção. A molecada tá querendo fazer e acho que isso é muito legal. Acho que as bandas têm que procurar essas alternativas, se divulgar através desses lugares. Acho que hoje em dia é o nicho, né? Cada artista procurar o seu nicho, né? Porque dificilmente você vai ter um artista assim como o Queen, que vai atingir todos os nichos, né? O cara do rap, o cara do rock, o cara do hard, o cara do sertanejo, conhece. Vai ser difícil isso no mundo, que vai acontecer que as bandas vão procurar os seus nichos. E é a acredito que seja pela internet, né? Isso vai acontecer. Não tem outro caminho, porque não vai ser no Domingão do Faustão que uma banda de gótico vai tocar lá no domingo.
É, com certeza.
Certo? Mas é isso. Muito mesmo, né? Por aí.
Isso aí, mas é isso aí, pessoal. Estão curtindo o papo de hoje? Agora a gente vai curtir o som da banda You Just e a gente volta já, beleza? Até mais.
Você está conectado na rádio Web Uninter e esse é o nosso rock. Acabamos de ouvir a música Bellatrix, música da banda convidada de hoje, You Just. Lembrando que o tema de hoje do programa é como inovar no momento da quarentena.
É isso aí, pessoal, buscar inovação sempre, né? E, bom, vamos voltar ao nosso bate-papo. É, vocês estão mantendo contato com alguma outra banda? Geralmente vocês têm isso? E agora como é que tá sendo no momento da quarentena?
Vou pro Vlad, eu sei.
Sim, a gente mantém contato com o pessoal do XDR aqui, né? Algumas outras bandas de covers da cidade, que a gente ainda conversa bastante. O pessoal do Secret Society, o Zinda Flórico do Rio, o JR, né, que é uma lenda da cidade. Daí de fora a gente tem conversado com o pessoal do Das Project, que eu tenho conversado, o pessoal do Velho Bim, né? E o pessoal do festival que está sendo organizado agora, que para a gente foi uma surpresa, né? E onde a gente tem conhecido mais outros artistas, outras bandas, né? que para mim, por exemplo, me surpreendeu muito a pluralidade, né, de gente. Que o festival em si alternativo não é um festival só de post-punk ou de rock, ele tem tem coisas bem interessantes, né? Então, para mim, que tenho conversado com eles, isso me achado bem interessante.
Bacana.
A gente tem conversado, sim, é importante trocar experiências também.
Ah, sim, com certeza.
E vocês acreditam em alguma coisa que possa ajudar os músicos a sobreviverem sem o cachê dos shows presenciais?
Outro emprego. Senão não rola, né?
É porque ultimamente não tá acontecendo, né? Os shows, então, meio que a galera tá sofrendo um pouco, né?
Sim, quem vive só de música sofreu assim, diretamente com isso, né? Agora, quem tem o seu emprego, faz a música como um complemento, ou porque nunca quis deixar de tocar e, sabe, mantém os projetos um pouco mais, diminui a renda, claro, porque a renda de músico ajuda bastante, né? Agora, quem é só músico...
É complicado.
Você já recebeu um grande cachê no Underground, mas aí...
Mega cachê.
Com música autoral a gente geralmente não ganha, a gente gasta.
É investimento, né?
É que...
poucas bandas ganharam alguma coisa. Né? Sim. Geralmente acaba tocando meio que de graça, né?
Até tem pouco espaço, se você for ver, né, relativamente. E nesse período ainda, como é que vocês acham que as bandas independentes podem se articular para não perder ainda mais esse espaço na cena?
Muitos bares vão fechar. Muitos palcos vão fechar, consequentemente, né? Eu acho que talvez seja a hora certa das bandas, principalmente as bandas de música própria, alternativa, né? Os músicos tentarem se melhorar, dar um jeito de apresentar um show melhor, porque música é entretenimento, né? Então, muita gente não vai ver show de banda autoral no início porque acha que é uma tosqueira, ou porque já foi e não era legal, entendeu? Que a casa não tinha uma boa estrutura, não tinha um bom som, ou porque o músico achou que não podia subir no palco fazer qualquer coisa que estava bom, que qualquer coisa é arte, né? E eu acho que é legal que as pessoas se preparem para isso, que as bandas se preparem, que os artistas se preparem para isso.
Sim.
Tentem se profissionalizar naquilo que eles estão fazendo. Eu acho que isso é muito importante para que você consiga chegar onde você precisa, que é o público. É o público que paga o ingresso para te ver, é o público que vai te comprar, é o público que vai te manter, é o público que vai financiar a tua arte, certo? Uhum. Sem o público, não adianta nada.
Sim, com certeza.
Sim. E qual seria uma alternativa para divulgar e manter a cena underground ativa nesse período?
Vai, Ed.
Vai, Nix.
A internet, né? Não tem, a única ferramenta que a gente tem disponível hoje, devido à quarentena e que é efetiva, é a internet, né? Sejam plataformas de vídeo, streaming, seja o que for, áudio, né? Não vai ter outra forma, enquanto não tiver uma solução para essa pandemia, para essa situação toda, vai ser na base da internet e não tem outra forma. Hoje, no momento, é isso. Né? Como o Vlad falou, além de se profissionalizar na questão musical e apresentação, eu acho que as bandas estão tendo que correr muito atrás da questão tecnológica e se inteirar dos meios, sabe? Das plataformas, de como transmitir o seu trabalho, interagir com o público através das plataformas, né? Que é uma coisa que é bem trabalhosa, vocês sabem muito bem, isso, mais do que a gente, né?
Sim.
Demanda muito trabalho, demanda muito tempo, né? Então, é uma coisa que é nova, que a gente tá correndo atrás, né?
Inclusive, pessoal, tem um programa sobre isso. O pessoal que tá ouvindo o programa, tem um programa sobre isso de 2 semanas atrás, vocês podem entrar lá e conferir novamente, tá? Falando sobre essa questão aí de como usar as mídias aí para poder divulgar. E voltando pro pessoal da banda, vocês têm uma longa carreira aí, e com toda essa experiência até de já ter tocado em outras bandas, como é que vocês acham que pode ser o cenário pós-pandemia? Como é que vocês acham que pode ser essa volta? Quanto tempo vai levar para o pessoal voltar a ter público, voltar a ter shows, na opinião de vocês?
Olha, acho que vai demorar bastante. Acho que vai demorar bastante porque muita gente do underground, por exemplo, está respeitando muito a quarentena, né? E não tem segurança para sair de casa. Os bares onde teriam palcos para as bandas underground alternativo, está tudo fechado. Como o Vlad disse, muitos desses bares vão acabar fechando por falta de recurso, né? Porque fechou, parou de vender, não tem como continuar. E não tem também como saber há quanto tempo vão ficar fechados e todo mundo precisa viver, né? Para isso precisa pagar. Então, assim, muitos vão fechar e, na verdade, Jeff, eu não sei qual vai ser a alternativa das bandas, tanto as independentes como as bandas cover, por exemplo, né, da qual a gente faz parte também, porque eu ouvi dizer que alguns bares grandes vão abrir, mas vai ser com limitação de público, né? Tudo bem, limitação de público, mas assim, muita gente, eu tenho certeza que não vai, porque todo mundo tem essa segurança, né? Não sabe quem é que tem, tá com uma doença, se não tá, não sei o quê. E assim, e é muita banda. A gente, acho que vai ter muito artista para pouco palco, certo?
Verdade.
E pouco público presente. Então, assim, para mim, eu acho uma pergunta meio complicada essa tua, porque eu não tenho, assim, não consigo imaginar quanto tempo vai demorar para isso tudo passar. Eu mesma não sei se eu me sentiria segura de voltar a uma casa grande com, sabe, tocar para 1.500 pessoas, todo mundo socado ali dentro, entendeu? Sendo que a gente não tem certeza de que tudo passou ou não passou. Eu não sei, Jeff, não sei mesmo. Eu acho que todo mundo está aqui no mesmo e não, sei lá, quem sabe, um trio elétrico na rua, todo mundo sabe.
É uma boa alternativa.
Tá num ambiente de
dentro, né? Talvez, assim, até falando só a respeito disso, eu acho que talvez os shows vão mudar um pouco o formato. Eu acho que vai pintar muito mais lance de show aberto, sabe? Não em casa, fechada. Talvez show em praça, sabe? Que é uma coisa que sempre rolou, sempre teve, né? Foi mais, era mais fraco, mas de repente show em praça, show ao ar livre é uma coisa que de repente vai ser uma ferramenta de saída, né? Pra suprir essa necessidade da galera de tocar e ver bandas, né? E você consegue manter, ó, você mantém um distanciamento social recomendado e, né, se diverte, né? Tá ao ar livre, mas agora, realmente, em casa fechado, ambiente fechado, eu acho que o pessoal vai demorar muito para criar coragem e voltar a frequentar.
Sim.
Exatamente. Aí teria que saber também quem produziria shows desse tipo, né? Porque os bares em si,
eu já sei quem produziria, nossos amigos aí, ó. Eles têm toda a estrutura, tem uma rádio, já tem as bandas. É só montar a
lona
lá. É só montar um circo, né?
Olha, vamos pensar sobre o assunto.
Podiam fazer um festival, tá aí uma ideia. Podiam fazer um festival com as bandas entrevistadas, né? Ao ar livre. Seria uma coisa legal. Transmitir, ouvir.
Você sabe,
seria bem legal.
Você sabe que a gente até fez um show ali 3 dias antes da pandemia ser decretada, né? Quarentena ser decretada. E o local estava muito cheio. Passaram mais de 2.000 pessoas. E assim, você passava, né? As pessoas abraçam, perguntam, pegam com a mão, beijo, né? Eu confesso que a gente, quando a gente saiu de lá naquele sábado, a gente falou, meu Deus do céu. E daí veio a quarentena, né? Aí Então, o que o Ed falou é a verdade, né? Talvez o aberto, para que as pessoas tenham uma distância, mas eu ainda acredito também no seguinte: lentamente as pessoas vão começar a correr risco. Eu acho que as pessoas já estão correndo risco.
Sim.
Elas já estão começando a trabalhar, já estão começando a andar e já estão começando a ir, mas daqui a pouco eu tenho a impressão de que daqui a pouco as pessoas vão começar a se esquecer. Entendeu? E daí é onde que a brincadeira pode ficar muito mais séria ainda.
Isso é verdade, é um ponto para se pensar.
E aí, pessoal, tá curtindo o programa? Agora vamos para um intervalinho rápido, ouvir mais uma música da banda You Just. A gente volta já.
Fala galera, estamos de volta com o programa Nosso Rock e acabamos de ouvir a música You Just, da banda que está aqui com a gente, a You Just. A banda e o nome tem. E o nome da música tem nomes bem iguais aí, tema que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mel, fala pra gente o que tá rolando essa semana.
Então, galerinha, tá rolando essa semana é pra quem gosta de um rock pesado, o Metallica. Estão disponibilizando toda segunda shows para você poder enfrentar essa quarentena mais animado. É o projeto Metallica Mondays. Você pode conferir pelo canal da banda no YouTube ou no Facebook. Lembrando que se souber de lives, bandas independentes de qualquer lugar do Brasil, e por que não do mundo, deixe seu recado pra gente na nossa página do Instagram, no Nosso Rock Rádio, que iremos divulgar.
É isso aí. Então, fica a dica. Bom, vamos falar um pouquinho então mais sobre a banda e o Just, né? Pra quem não conhece, fala um pouquinho pra nós da história da banda. Como é que tudo começou? Como é que começou essa história do Just?
Começou com
o
Ed, vai lá, Ed.
Eu, vai, sabe o que na verdade eu nem lembro quando começou assim, mas eu lembro que como eu toco com o Vlad e com a Rio na Candyman Club, acho que um dia eu peguei e dei uma cutucada neles, né? Falei, pô, a gente podia fazer alguma coisa própria, né? Algum projeto autoral, enfim, até adaptar a Candyman pra fazer música própria, né? Mas aí eles me apresentaram um vasto material deles, que eles têm uma carreira pré-The Just bem forte no cenário underground, né?
Uhum.
Eles tiveram várias bandas e vários projetos e tem músicas maravilhosas, assim, tiveram um destaque grande na cena curitibana já antes do, né, coraçãozinho. E é antes do The Just. E assim, os caminhos acabaram apontando para a mesma direção, na questão da afinidade musical, do estilo, do gosto, de música, que a gente esperava compor juntos, né? O Vlad tinha uma questão bastante eletrônica, né? E eu tenho mais pro lado punk, assim, posso tocar lance mais punk e tal. E aí a gente chamou um outro integrante que foi o Ito, né? E aí continua a história, um dos dois, né? Eu já não lembro, né? Eu bebi já não tô lembrando.
Passa a bola.
Entrou o Ito, tudo aí. Entrou o Ito, aí continua, Rio.
Aí a gente não imaginava que a química fosse tão boa, né? Porque apesar da gente ter aproveitado algumas composições que eu e o Vlad tínhamos de bandas anteriores, né? Que a gente tinha participado ou era só, né, das quais a gente fez as bandas, né, vamos dizer assim, a química foi tão, tão legal assim que a gente começou a compor rapidamente, e aquilo que o Vlad falou é sério. Antes da gente fazer o nosso disco, a gente ensaiou, sei lá, meia dúzia de vezes, né? Então assim, toda hora que a gente se encontrava, tinha uma ideia e fazia uma música. É claro que o tempo de trabalho, o tempo de banda, né? Você, por exemplo, eu e o Vlad tocamos juntos há 30 anos, há muito tempo. Então, assim, quando você pega pessoas que também têm um tempo, né, de experiência na música e tudo mais, fica muito mais fácil. E o que eu achava que não fosse acontecer, que era química, né? Química a gente tinha com o Nico, e acho que o Nico sacou que o Ito era o cara perfeito para tocar com a gente, trouxe o Ito e foi assim, ó. Foi indo e também.
foi indo e deu certo.
Exatamente.
Quando a gente, como é que é, Nico? Ganhar sacos de dinheiro.
O objetivo principal é ganhar sacos de dinheiro, mas ainda não aconteceu.
Entendi. Não aconteceu. Por enquanto a gente fica com a química mesmo.
Só que fica com a diversão, que é o principal. Porque a gente se diverte muito tocando.
Mas isso tá
que é o que mais vale.
Sim, isso vale.
E demais. Quais são as grandes influências da banda?
São várias. Vai, Vlad, puxa o carro, hein?
Vai, Vlad, agora.
As influências da banda estão ali na Índia, né? Naqueles sons etéreos.
No pagode.
Na música israelense ali, na música iugoslava de raiz de 1700.
Coisa, menos na música iugoslava de 1700.
Eu nunca ouvi a música iugoslava de 1700.
Deve ser boa, deve ser bem boa.
Deve ser legal. Porque se os caras tomavam cerveja, era legal. A nossa influência, como o Nico falou, é o punk, é o pós-punk. né, dos anos 80, e também a música eletrônica dos anos 80, o techno-pop, claro, também tem um pouco de heavy metal, sem dúvida alguma, sempre tem os dados, e tem também alguma coisa de trip-hop, alguma coisa dos anos 90 que são legais, assim, né? A gente pode citar o Depeche Mode, o Dark Beck, o Exploit, uhum, o Sex Pistols, o Clash, o Portishead, algumas coisas, né? Algumas são referências. Sister of Mary, Stone House também, lógico, Sister of Bench, sim, com certeza.
Echo?
Echo, Television. Sei lá, tem um pouco de jazz também na brincadeira? Sim, tem, a gente tem essa... escuta de tudo, na verdade, né? Então acaba isso entrando, né? E a gente procura usar essa pluralidade, essa palavra de novo, para poder compor ali o nosso repertório ali, para a gente poder fazer o diferencial.
Entendi.
E é basicamente por aí, né? E como o Ed falou, o Ito, né, que não está aqui agora, beijo, Ito. Assim, a gente não o conhecia, eu não conhecia, mas ele veio assim, foi uma luva, né? Casou muito bem, né? Deu muito certo, né? Que é o que fez a gente querer gravar, que foi aquela historinha que eu comentei lá no comecinho da entrevista, que a gente se reuniu 5, 6 vezes,
uhum,
e no período de 2 anos, antes de fazer a gravação, gravamos e deu tudo certo, ou seja, estava escrito nas estrelas, né?
E você até tinha comentado no começo do programa sobre o festival lá, e tem mais algum projeto rolando no momento, algum trabalho que vocês estão desenvolvendo, algum objetivo sendo alcançado, por enquanto?
Na verdade, assim, tem um projeto secreto que a gente está compondo bastante, né, nesse período de quarentena aí. Tá rolando muita ideia através da internet, a gente encaminhando material um pro outro e trocando muita ideia e alinhando muita coisa. Então, provavelmente 2021 vem um álbum novo. Bem provável, a gente já tem bastante material que a gente não gravou ainda, que a gente já executa ao vivo, mas não foi registrado no primeiro álbum, e tem muita coisa nova rolando que com certeza vai vir pro próximo disco.
É o que a gente pode fazer, né?
É o que dá pra fazer. Ele tá mais focado nisso ultimamente do que qualquer outra coisa, na verdade, porque como tá todo mundo quarentenado em casa, mas a criatividade tá comendo solta, né? A gente tá sempre em contato e sempre tentando mexer um com o outro, a gente fica provocando um outro, manda uma ideia, fica enchendo o saco pro outro devolver a ideia pronta. Então, e a gente tá sempre se movimentando, né? Tá sempre nessa movimentação criativa, né? Uma coisa muito importante e que eu falei no começo também. Eu acho que é o que veio para a quarentena, veio para aguçar um pouco mais essa questão criativa e essa troca de informações e de criatividade via mídias pela internet, né? Que é o que a gente tem para fazer hoje, já que não dá para ter a criatividade no ensaio, cada um está tendo a sua criatividade em casa, né? Juntando as peças e montando um quebra-cabeça bem complexo, mas que vai ficar bom.
A pré-produção a gente está fazendo, né? Tem algumas músicas que a gente já vem tocando ali, a gente está dando uma olhada para elas novamente para que a gente faça uma pré-produção para cair no estúdio, né? Para gravar, né?
Sim,
exatamente.
E fala pra gente onde que o público pode encontrar o contato de vocês.
Bom, no Facebook, né? @youjustbent, no Instagram, @youjustbent, todas as plataformas de streaming, o disco está disponível, todas, absolutamente todas, inclusive a gravadora do Paulo Ricardo, que é uma gravadora da gente, então, tipo, né? por isso que a gente está em todas as plataformas. A diferença é que o Paulo Ricardo é Paulo Ricardo, e a gente é gente. Nós, graças a Deus, somos muito mais do que ele. brincadeira. Não, como é que é? Hoje em dia, para você conseguir chegar nessas plataformas, você tem que ter uma editora, né? Essa editora coloca em todos os lugares. Então, o público vai poder localizar a música da gente no YouTube. Tem show ao vivo da gente no YouTube também, na nossa página.
Bacana.
E em todas as plataformas tem as músicas gravadas, que é só para localizar, assim como o Facebook e o Instagram. Acho que não é difícil achar You Just, né? como tá escrito ali na bandeira da IU ali. IU.
IU Just, pra quem tá ouvindo só pelo áudio, é YOUJUST. IU Just.
Isso.
Ou então, só U.
Ou só vou colocar UUJUST.
Isso aí. Uhum. Pessoal, obrigado pela presença de vocês hoje no nosso programa, tá? Infelizmente, está chegando ao fim o programa de hoje. A gente falou bastante aí sobre quarentena, sobre a banda de vocês. Acho que ficou um recado legal pro público. E o Ed tá...
Acabou a venda, Edu.
Acabou ali.
A saideira acabou mesmo.
Acabou. Eita, Ed. E fica aqui o nosso agradecimento, tá? É, aproveitando já para mandar um beijo para todo mundo que tá assistindo a gente. Aí, tá assistindo a live no Facebook ou tá ouvindo pela Rádio Web Uninter. Fica o nosso agradecimento, mandar um beijo para todo mundo. É, hoje quero mandar um beijo especial para minha namorada. Espero que ela assista o programa. E, Rafaela, beijo, te amo muito. E, bom, o programa fica por aqui.
Obrigado a vocês.
Bom, galera, não fiquem tristes, o programa Nosso Rock também está durante a semana nas redes sociais. Você pode conferir essa e outras edições anteriores em facebook.com/nossorockradio. E quer colar com a gente, participar do programa, é só mandar sua contribuição, dica, crítica, mensagem ou um alô pela nossa página do Facebook ou pelo Instagram, no @nossorockradio, onde você encontra também várias dicas, novidades, curiosidades sobre a cena underground.
Isso aí, pessoal. Só lembrando a todos novamente, que na Uninter estamos todos em isolamento social e devido a isso não estamos mais transmitindo o programa do estúdio. É, mesmo porque o nosso objetivo é seguir divulgando as bandas independentes e levar entretenimento para o nosso público de maneira segura. É, sempre respeitando aí as normas, né, e as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Nossos encontros vão todas as quartas-feiras às 18h30, o vídeo é publicado lá no Facebook, beleza? E você conferiu o programa Nosso Rock, um projeto de extensão do Centro Universitário Internacional Uninter, produzido pelos alunos dos cursos de comunicação social. Hoje, com a presença da banda You Just, mídias e locução, Bruna Carolina e Melissa Vitkovski. Isso aí,
Vitkovski.
Edição e locução, Jefferson Stappert. Pauta e locução, Jussi Lopes. Relações públicas e locução, Bárbara Carvalho. Orientação de projeto, professor do Tacílio Vaz. E não se esqueça, se puder, fique em casa. Até mais.
Obrigado, gente.
É isso. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Obrigada.
Nosso Rock, o local da cena underground.